à luz dos valores dos dias de hoje, e por isso mesmo nós acompanhamos quer as propostas do LIVRE, quer as propostas do Bloco de Esquerda, que efetivamente são propostas não só democráticas como plurais e trazem a diversidade que o próprio cinema também precisa aos dias de hoje. No caso das propostas que o PAN aqui traz e também coloca em debate, nós não podemos esquecer-nos que, recentemente, em 2023, Portugal foi avaliado como sendo o quarto país europeu onde o cinema nacional teve precisamente a menor cota de mercado, com 2,7% dos espectadores a assistirem a filmes portugueses. Em 2024 tivemos um ligeiro aumento, mas ainda assim, e não podemos esquecer-nos que foi em grande maioria suportado por dois filmes, que em conjunto tiveram mais de 70% das audiências das produções portuguesas de cinema. E temos por isso um contexto muito específico e particular que não podemos ignorar, porque todos os anos existem produções portuguesas de elevada qualidade. É também verdade que estas têm dificuldades em competir com os lançamentos internacionais nas salas de cinema portuguesas, e contrariamente a outros países, o nosso país não tem uma cultura que promova atualmente a exibição dos filmes nacionais. No entanto, não é tarde para mudarmos esta realidade, e por isso mesmo o que propomos é que seja criado um grupo de trabalho que possa envolver profissionais da área com vista ao desenvolvimento das políticas públicas que promovam assim o aumento da cota de cinema português em Portugal, dando o empurrão necessário que o setor não só merece, como também que possa criar e adaptá-lo às novas realidades digitais, inclusivamente aos dias de hoje, porque sabemos que, apesar de alguns quererem fechar fronteiras, nós vivemos num mundo global e que o cinema tem precisamente esse condão de quebrar e derrubar os muros e as trincheiras que alguns insistem em erguer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições para este ponto. Inscreveu-se o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu passo a desfazer o Sr. Deputado Jorge Pinto, que queria ouvir falar de obras cinematográficas portuguesas. Eu digo, se fosse aprovado e se tivéssemos a visão do LIVRE e de outros partidos de esquerda sobre o cinema português, isto era tudo um cenário negro. Era como no Branca de Neve, do João César Monteiro, não se via mais nada, só se via o cenário negro. Portanto, se quer falar de cinema português, tem aí um. Agora, falando a sério, Sr. Deputado, então acham mesmo, o Sr. Deputado começa por falar de vários realizadores portugueses e produtores premiados em festivais internacionais. E depois diz assim, então como é que nós vamos internacionalizar ainda mais o cinema português? É apoiando estes realizadores? Não. Como nós vamos fazer ainda mais é trazer outros realizadores que não são portugueses, que não vivem em Portugal, que poderão vir, podem vir cá, filmam um filme, têm autorização de residência para cá estar durante um tempo a filmar esse filme e depois vão-se embora e então vão a esses festivais com obras nacionais, como os senhores as querem classificar, em vez destes realizadores portugueses que agora falou. Não faz qualquer sentido. Isso não faz qualquer sentido. Claro que nós temos de internacionalizar mais o cinema português, mas os senhores têm pouca fé naqueles que já cá estão. Os senhores não acham que nós temos capacidade humana em Portugal, que temos capacidade criativa em Portugal, para podermos fazer com que as obras nacionais feitas por quem já cá está, por quem é português, possam ter esse caminho de afirmação internacional. E aí devemos dizer, temos de ser modestos, nós não conseguimos ainda dar todas as condições de que esses realizadores e os produtores precisavam. Mas o caminho não é o que os senhores defendem. O caminho é, de uma vez por todas, descomplexarmos aquilo que é a cultura em Portugal. Nós só vamos internacionalizar a sério o cinema português quando o mecenato e o apoio de privados for equivalente àquele que é o mecenato e o apoio de privados em países, e não tem só a ver com a dimensão. Há países com dimensão semelhante à nossa que conseguem isso. Não tem é o complexo do Estado, não tem é o complexo do apoio público, não tem é o complexo da dependência, não tem é o complexo da série B contra aquilo que é comercial. Tem uma abertura diferente. Deixam que os realizadores e os produtores escolham, criem e produzam o que querem e também que os consumidores, aqueles que veem, vejam o que querem e que não seja o Estado, de um lado e do outro, a dizer quem é que pode realizar e do outro lado a dizer o que é que se pode ver. Por isso é que nós não conseguimos ir mais longe. O que temos de conseguir é fazer com que haja mais critério para poder captar investimento que não seja investimento público. Certamente, do lado do Estado, também podemos fazer alguma coisa. Não um grupo de trabalho como propõe o PAN, mas algumas reformas nos apoios para que eles cheguem melhor àqueles que, de facto, merecem receber esses apoios. Mas não vamos lá só com o Estado. nós temos no cinema de conseguir, de uma vez por todas, criar condições para que os privados investam e o cinema português cresça.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Não temos mais inscrições, portanto, peço às direções das bancadas que decidam se querem inscrever alguém. Se assim não for, passaremos ao encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu devo dizer que só nos inscrevemos agora porque, para podermos pensar a nossa intervenção, estávamos, de certa maneira, dependentes de saber qual seria o destino destes projetos de lei. Porque, na medida em que nem o PS nem o PSD se pronunciaram ainda, vamos intervir sobre iniciativas legislativas sem saber se vai haver ou não debate na especialidade. E isso, para a nossa intervenção, era relevante e daí temos ficado na expectativa de saber se algum dos maiores partidos se ia intervir, se ia inscrever para intervir sobre esta matéria. E presumindo que à partida iriam intervir, tem sido essa a prática comum nesta casa, estávamos na expectativa de saber o que é que iriam dizer. Bom, eu creio que as críticas que têm sido feitas a estas iniciativas, no fundo, incidem sobre esta iniciativa foi motivada por um apelo que foi feito por um cidadão aos grupos parlamentares que trabalha, que vive em Portugal, trabalha em Portugal, desenvolve a sua atividade artística em Portugal, mas não tem na cidade portuguesa. E, portanto, naturalmente que chama a atenção para o facto de não estar a ser cumprido no que se refere à legislação do apoio ao cinema, no fundo, uma disposição constitucional que considera que os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, e é disso que estamos a falar, com autorização de residência em Portugal, devem gozar dos direitos e estar sujeitos aos deveres dos cidadãos nacionais, salvo aquilo que é exclusivo dos cidadãos nacionais, são alguns direitos políticos. E isso parece-nos óbvio e portanto, há que acompanhar essa pretensão, porque ela não só é justa, como é constitucional e legal. Agora, e se alguma crítica poderia ser feita a estas iniciativas legislativas, é o facto de se tratar de algo muito pontual, relativamente àquilo que é a necessidade do apoio ao cinema português. E nós pensamos que o caminho para o cinema português ou o caminho para os apoios públicos ao cinema não deve ser a turistificação, que é aquilo que temos visto, temos assistido, que é Portugal ser utilizado para grandes produções internacionais e ter apoios para isso. Não é? E, inclusivamente, aqui há uns tempos atrás, o apoio da Câmara Municipal de Lisboa a uma iniciativa cinematográfica exclusivamente turistificadora e internacional, esse é motivo de crítica, quando aquilo que deveria ser feito era um apoio para que os bons cineastas portugueses, que os temos e que não têm o apoio que seria necessário, importa dizer que o cinema português tem tido um sucesso nacional e internacional que está para além dos apoios públicos que tem recebido. Isso deve ser dito, justificava-se que houvesse uma iniciativa mais ampla nesta Assembleia relativamente ao apoio público necessário ao cinema português, porque, dada a nossa dimensão, não é possível pensar que é possível ter um grande sucesso de bilheteira, dado a exiguidade do nosso país. E, portanto, não é dispensável o apoio público ao desenvolvimento do cinema em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Nós, mais uma vez, não temos inscrições e, senhoras e senhores deputados, eu não vou esperar o tempo que esperei na ronda anterior. Não há inscrições, passamos ao encerramento. Tem a palavra a senhora deputada Andréia Bernardo, parlamentar do PSD. Se faz favor, senhora deputada.
E a seguir...
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a internacionalização da nossa economia, das indústrias criativas e do cinema é um dos pilares de ação do programa de governo da Aliança Democrática. Queremos um país que se afirma novos mercados e públicos, valorizando a sua história, a sua cultura, a sua língua e a sua identidade. O compromisso do governo é claro. Implementar um plano estratégico 2024-2028 para o cinema e para o audiovisual, como inicia um ciclo de formação e sensibilização artística, alargando o ensino do cinema, da música, das artes visuais, aos primeiros anos da escolaridade. Porque só formando e estimulando desde cedo, podemos alargar os públicos da cultura e da arte, em particular dos mais jovens. E é inegável que se tornou Portugal um destino privilegiado para as produções audiovisuais. Temos uma rede de profissionais altamente qualificados, com uma experiência em grandes produções internacionais, fluência em várias línguas e um profissionalismo reconhecido. Aliado a isto, uma diversidade geográfica ímpar, um custo de vida competitivo e uma oferta cultural e gastronómica de excelência. Se durante muito tempo as nossas referências de filmes gravados em Lisboa e no Estoril eram o 007 ao serviço da Sua Majestade de 1969 da saga do James Bond, a Casa dos Espíritos de 1993, nos últimos 15 anos assistimos a uma significativa alteração. Há cada vez mais filmes e séries nacionais e internacionais a terem destaque e a escolherem o nosso país, Portugal. Como, por exemplo, o Comboio Noturno em Lisboa, com cenários emblemáticos como a Estação de Santa Apolónia ou o Cais de Belém. E, mais recentemente, aquele sucesso que todos nós conhecemos, o Rabo de Peixe, gravado nos Açores. A Portugal Film Commission tem sido fundamental nesta dinâmica, tendo em 2024 atribuído cerca de 24,3 milhões de euros em apoios, um aumento de 13% face ao ano anterior, num caminho de valorização que vamos continuar nos próximos anos. Senhor Presidente, senhores deputados, no entanto, relativamente aos projetos de lei hoje aqui apresentados e que estamos a discutir do LIVRE e do Bloco de Esquerda, identificamos vários problemas. Em primeiro lugar, qualquer alteração à lei do cinema e dos seus diplomas deve ser baseada num diagnóstico claro dos problemas atualmente existentes. E neste momento essa avaliação não existe. Mas qualquer discussão que deve ser feita, por exemplo, no âmbito da execução no Plano Estratégico 24-28 do ICA, acresce também que as associações representativas do setor não nos têm identificado esta matéria como problemática, nem têm solicitado alterações neste sentido. Alterar leis sem ter uma sólida e relativa e eventuais apresentação destes problemas é, do nosso entender, precipitado. Em segundo lugar, há uma evidente incoerência nas propostas do LIVRE e do Bloco de Esquerda. Propõe-se mudar as regras da classificação de uma obra nacional, mas apenas em relação às equipas técnicas e dos atores, não levantando qualquer questão sobre os protagonistas dos papéis principais e secundários. Em terceiro lugar, existe também uma falta de ponderação relativa ao alargamento dos países do âmbito de cujos cidadãos é dado igualmente tratamento, de acordo também com as diretivas europeias e as convenções do Conselho da Europa sobre a coprodução cinematográfica. Por fim, as alterações sugeridas não tornam a lei do cinema mais eficaz